Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Pai do Senhor para os irmãos, amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos na casa do Senhor para juntos prestarmos um culto ao nosso grande, bondoso e eterno Deus. A Ele e exclusivamente a Ele, toda glória, toda honra e todo louvor. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 35 a 39. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 35 a 39. Já fica lá no finalzinho do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E o povo de Deus diz: amém. Curvemos as nossas cabeças mais uma vez. Querido Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Ela é fiel e verdadeira. Tu velas, Senhor, para cumprir a tua palavra. A nossa confiança está inteiramente em ti e na tua palavra. Nada aqui nos interessa, Senhor, a não ser a tua presença. Que teu Espírito Santo venha agir poderosamente em cada vida e em cada coração. Eu me coloco inteiramente, Senhor, à tua disposição, para que tu faça toda a tua vontade. Toma toda a minha vida para a glória, a honra e louvor do teu nome. Amém? Quantos podem dizer amém?
Amém.
Amém. Queridos, o tema da mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração para trazer para vocês nesta noite é uma pergunta: onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? É uma pergunta que ela precisa de uma resposta. O Senhor sabe aonde está a nossa confiança. Nós estamos vivendo uma crise, podemos dizer, de proporções mundial, uma crise de confiança. As instituições, elas estão tendo dificuldade de passar credibilidade para o povo. Hoje, nós não sabemos mais em quem confiar. Há uma instabilidade mundial, instabilidade financeira, instabilidade na área de segurança, há uma corrupção, podemos dizer assim, generalizada. Homens que eram para ser ícones, exemplos para o povo, têm nos decepcionado. As autoridades também, muitas vezes, aquelas pessoas, às vezes até bem intencionadas em solucionar alguns problemas, algumas dificuldades, mais particularmente falando do nosso país, da nossa nação, não sabem como resolver. Há uma crise generalizada. Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Há pouco dia estava ouvindo até uma reportagem a respeito dos Estados Unidos, onde era um país considerado de maioria cristã. Nas últimas eleições já tiveram uma certa dificuldade, porque hoje já não é um país mais de maioria cristã. Parece que a proporção que as nações também vão ficando mais prósperas, vão se sentindo às vezes também autossuficientes e acham que pode colocar Deus de lado. Aonde está a sua confiança? Existe hoje também, devido muitas vezes às conquistas de cada um, seja ela de bens materiais, seja ela de conhecimento, seja ela de influência política, de poder, muitas vezes alguém põe no seu conhecimento, nos seus bens, a sua confiança, achando que os seus bens, os seus recursos, os seus conhecimentos são suficientes para resolverem todos os seus problemas. É comum hoje, principalmente no meio até dos jovens, colocam a sua confiança em tudo, mas muito menos naquele que realmente eles deveriam depositar a sua confiança. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O mundo vai de mal a pior. Há uma insegurança generalizada. Ninguém se sente mais seguro neste mundo. Temos visto coisas terríveis que nós já estamos ficando assim como anestesiados. Filhos matando pais. E a gente assiste muitas vezes o noticiário de uma maneira assim, parece que não está acontecendo nada. Pais matando filhos. Família sem saber mais o que fazer, porque os seus filhos estão nas drogas, no crack, no crime. Enfim, crise de todos os lados. Nós estamos caminhando na reta final. É por isso que já a palavra de Deus, em Lucas 18, versículo 8, diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Não tem um dia que nós não assistamos pelos meios de comunicação uma notícia triste, uma notícia realmente escabrosa. Enfim, vamos confiar na justiça humana, nos homens, nas religiões, enfim, em quem realmente nós devemos confiar. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. A primeira coisa, queridos, é que Deus, ele deu o livre-arbítrio ao homem. Deus não nos obriga a absolutamente nada. Nós não somos marionetes. Deus nos deu um livre-arbítrio. Mas também com o livre-arbítrio nós temos responsabilidades. Existem consequências das nossas decisões. Deus podia ter criado o ser humano somente para lhe agradar, já totalmente com essa função determinada. Mas como toda a natureza é irracional, o homem preferiu escolher muitas vezes outras coisas que não fosse a Deus. Infelizmente, o homem tem memória muito curta e muitas vezes ele esquece do que Deus já fez por ele. Se Deus não fizesse absolutamente mais nada por nós, nós teríamos motivo de sobra para continuar confiando em Deus. Mas muitas vezes nós confiamos na nossa inteligência, na nossa capacidade de influência, às vezes confiamos nos nossos recursos, às vezes confiamos mais nos homens do que em Deus, aonde a própria palavra de Deus nos diz, lá em Jeremias 17, 5, maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós não devemos confiar nem em nós mesmos. E então, a decisão em quem confiar é minha, é sua, é nossa. O Senhor, ele não obriga absolutamente nada. Jesus disse em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. A escolha é minha e sua. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas se alguém quiser vir, negue-se a si mesmo. Não é fácil. Negue-se a si mesmo a cada dia. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Não é fácil. Não é? Essa carne que nós andamos com ela, que é o maior inimigo que nós temos, ela não se converte nunca. Ela não se converte nunca. O pecado é saboroso, o pecado é gostoso, mas o salário, o final, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, precisamos decidir de uma vez por todas em quem confiar. E confiar é muito mais do que acreditar. A Bíblia diz que Satanás acredita em Deus. Ele crê em Deus e estremece. Mas ele não segue. Ele não confia. É muito diferente. Quando a gente confia, a gente se joga totalmente. Até porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem, concorrem para o bem dos que amam a Deus. Quantas coisas nós não conseguimos entender, quantas coisas nós não conseguimos compreender, quantas coisas nos parecem absurdas. Seguir a Deus é andar na contramão do mundo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que quando nós amamos o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens que colocaram a sua confiança em outras coisas, mas não no Senhor, não em Deus, e não tiveram um fim abençoado. Tinha um homem, a Bíblia fala de um homem rico, lá em Lucas 12, 19. Um homem que o campo dele produziu muito, e ele tinha os seus celeiros, e eu disse, eu vou derrubar esse celeiro, vou construir outros maiores ainda, e direi a minha alma. E direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Como quem diz assim, eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo. Eu já tenho mais do que preciso. Come, bebe, regala-te. E aí, vem uma voz. Louco! Hoje pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem será? A confiança dele estava nos bens que ele tinha. E a Bíblia diz que aonde estiver o meu tesouro, aí está o meu coração. Aonde está o teu tesouro? Aleluia. Tinha outro rei famoso, muito conhecido, o rei Nabucodonosor, passeando pelo seu palácio, vendo toda aquela formosura, toda aquela grandiosidade. E ele disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, como o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. E quando ele se orgulhou de tudo aquilo, ele se envaideceu, ele deu a ele toda a glória, toda a honra, de toda aquela conquista, de todo aquele reino, veio a sentença. Passado de ti é o teu reino. E ele, para ainda pela misericórdia de Deus, ele foi pastar com os animais no campo, até que reconheceu que o Senhor era Deus. Queridos, se tem uma coisa que Satanás não está preocupado se você vem à igreja, se você não vem, se você ora muito, ora pouco, se você jejua. Ele não está muito preocupado com isso. Uma das coisas que mais Satanás ele quer roubar de nós é a nossa confiança em Deus. Cadê o teu Deus? Muitas vezes, diante das menores dificuldades que nós atravessamos, não vou mais àquela igreja. Não gostei daquele pastor. Não gostei daquele irmão. Aquela palavra ali não é muito boa. Às vezes nós vamos para a igreja como que vamos assistir um show, assistir uma sessão de cinema ou uma peça teatral, aonde o motivo de nós virmos à igreja é prestar um culto ao nosso grande, bondoso e eterno Deus. E se o culto não prestou, é porque o problema está em mim. Porque todos aqueles que vêm para a casa do Senhor com esse objetivo, o culto é uma bênção. Aceita, Senhor, o meu louvor. Aceita a minha adoração. Aceita a minha gratidão. Que cada um de nós possamos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. A Bíblia fala também, pessoas que colocaram a sua confiança em outras coisas, como a esposa de Jó. Jó passou por aquele processo, e a mulher, em vez de chegar para ajudá-lo, quis botar ainda mais para baixo. Lá em Jó 2:9, a mulher, vendo aquele sofrimento de Jó, pensou que estaria ajudando e disse: ainda conservas a tua integridade, ou seja, ainda continua servindo esse Deus, ainda continua indo para aquela igreja, ainda continua servindo ao Senhor, porque não amaldiçoa este Deus e morre? Disse: assim como fala as doidas, loucas, fala tu. Existem pessoas que, se as coisas estão bem, tudo está correndo bem, é muito fácil. É muito fácil a gente, ser crente, a gente servir ao Senhor, dizer, quando tudo está favorável, quando tudo está correndo bem. E hoje existe até um evangelho falsificado por aí. Um evangelho que falta com a verdade. Venha para Jesus que você não vai ter mais problema nenhum. Vai em contradição à palavra de Deus. Quando é que o mundo vai nos amar? Na hora que você vem para Jesus, você começa a ter problema, porque Satanás, ele não fica satisfeito com a sua decisão. Ele perde. Você vai incomodar o mundo. Por quê? Se você participava de certos esquemas, não vai participar mais. Se você fazia certas coisas, você não vai fazer mais. E vai começar a incomodar. E é por isso que a Bíblia diz que seremos odiados por todos. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Evangelho sem cruz não é evangelho. Parece até que tá se pregando o evangelho. Existem igrejas por aí, sem citar nome, mas assim, a essência da mensagem, o testemunho, não é o seguinte: olha, eu estava vivendo uma vida desgraçada, na miséria, no álcool, na desgraça, na prostituição, no furto, no crime, na droga, mas um dia eu tive encontro com Cristo, e a partir desse encontro, a minha vida mudou. Eu vim para a igreja Não é nem Jesus. Eu vim para a igreja. Eu estava com débito, estava no SPC, eu estava, sabe, desempregado, eu estava, não tinha casa, não tinha carro, mas agora depois que eu vim para a igreja, sabe, eu tenho agora 3 carros, eu tenho uma empresa que fatura tanto, eu tenho uma fazenda, agora minha vida mudou. Como que o reino de Deus fosse desse mundo. Não quer dizer que o povo de Deus não seja abençoado, seja próspero. Mas o maior milagre, a maior bênção, é ter o nome escrito no livro da vida. Alegrai-vos, não porque os demônios se submetem, porque os enfermos são curados, porque os milagres acontecem, mas por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Esse deve ser o único motivo da nossa alegria, ter o nosso nome escrito no livro da vida, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aleluia. E assim a gente vê muitas pessoas que estão colocando a sua confiança em coisas materiais, em bens, em posições. Não é? E isto é como você edificar sobre areia. Quando vem o vento, quando vem a tempestade, voa tudo. Precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Eu gosto do texto de Paulo quando diz: não é a altura, não é a largura, não é a profundidade que vai me separar do amor de Deus. A nossa confiança em Deus, ela precisa ser incondicional, irrestrita, irrevogável, irretratável, inegociável. Tem um texto na Bíblia que eu não me recordo agora, mas eu não sei qual foi, em que parte está escrito, mas tem um texto que diz assim: ainda que ele me mate, nele confiarei. A nossa confiança em Deus tem que estar acima de qualquer negociação, acima de qualquer coisa. Foi Jó, né? Aleluia. Que exemplo de confiança em Deus, né? Exemplo de Jó. Queridos, vale a pena nós confiarmos em Deus. E a Bíblia nos mostra, não só pessoas que não confiaram plenamente em Deus, mas pessoas que realmente confiaram plenamente em Deus. E esta confiança, ela é estabelecida através de atitudes concretas, não fica só na teoria. Ela é manifestada através da fidelidade. Tem um texto em Salmo capítulo 20, versículo 7, que alguns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Como é bom o homem confiar em Deus. Quem tem Jesus, como eu gosto desse corinho, nunca vai ouvir cantar. Quem tem Jesus, tem tudo. Agora, quem não tem Jesus, pode ser o homem mais rico do mundo. É pobre, miserável, nu e desgraçado. Satanás é tão miserável que não tem nem a chave de casa. Quem tem Jesus tem tudo. Todos sabem da história de Davi e Golias. Né? O exército de Israel estava encurralado. Os homens estavam apavorados. Né? Porque um homem, o gigante Golias, um homem zarrão, um homem de batalha, um homem treinado, um homem cheio de armaduras, um homem cheio de conhecimentos humanos, de técnica, estava amedrontando o exército de Deus, o povo de Deus. E aí Deus levanta um garotinho que ninguém dava nada por ele. Franzinozinho, pequenininho, um homem chamado Davi. Se Davi fosse tentar vencer Golias com as armas humanas, com as técnicas humanas, com os conhecimentos humanos, ele estava derrotado. Davi, porém, disse ao filisteu, ao gigante Golias: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou a ti. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Vocês pensam que foi a funda que matou o gigante Golias? Não. Foi em nome do Senhor dos exércitos. O nome do Senhor faz maravilha, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Não existe batalha que o Senhor não possa vencer. Não existe problema que Ele não possa resolver. Aleluia. A confiança de Davi estava em Deus. Queridos, é lamentável muitas vezes, querido, depois que nós usamos todas as ferramentas, muitas vezes, todas as estratégias, que falham tudinho. Ah, agora eu vou buscar Jesus. Jesus fica por último. Né? Vou apelar para Ele. Jesus tem que ser o primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E é importante como é gostoso, né? A gente vê o livro de Jó, é um livro tremendo. É um livro tremendo. Onde a gente vê o próprio Deus dando testemunho de Jó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí Satanás insultou. Claro, tu tem cercado Jó de bens, tu tem abençoado Jó, toca na vida dele. Né? Toca nos seus bens, para ver se ele não vai deixar de confiar em ti. Mas Jó era um crente de caráter. Jó era um crente de vergonha. Jó era um crente que confiava em Deus. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. O Senhor está procurando crentes como Jó. Queridos, comprometido com Ele, comprometido com a Sua palavra, que não negue diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante dos problemas, diante a Lachacandarafu, aleluia! Glória a Deus. É o tipo de crente que o Senhor quer que nós sejamos. Se a gente olhasse para Jó, né, dentro dessa teologia, muitas vezes hoje, peraí, Jó deve ter feito alguma coisa errada, pisou na bola, não é possível, o que está acontecendo? Como os amigos de Jó, mas era um homem que Deus conhecia, o próprio Deus deu testemunho de Jó. E aí Satanás tocou nos seus bens, tocou na sua família, tocou na sua saúde. Perdeu os amigos, perdeu tudo. Até a mulher chega para ele, que podia estar ao seu lado, e disse: por que ainda tu vai reter a tua integridade? Aí tu vai servir esse Deus ainda? Mulher, cala a tua boca. Né? Isso é palavra minha. Como quem diz assim: assim como fala a louca, fala tu. Tu não sabe o que diz, não, mulher. Eu vou continuar confiando em Deus. Eu vou continuar esperando nele. Sabe o que aconteceu? O segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Deus deu tudo em dobro. Deus mudou a sorte de Jó. Glorificado seja o nome do Senhor. Tem um profeta, um livrozinho pequeno, um profeta que só tem 3 capítulos. Mas eu sou apaixonado por ele, eu gosto muito desse profeta, desse texto, que está lá no profeta Abacuque 3:17. Ainda que... isso é muito profundo. A figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, no currais não haja gato. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é a declaração de um crente de fibra, comprometido com Deus, comprometido com a sua palavra, que não está atrás de migalha, de negociação. Olha, Senhor, se tu me der esse milagre, todo domingo eu vou à igreja, viu? Se tu fizer isso, me der aquele emprego, se eu passar no vestibular, se isso acontecer, e começa a botar tanta condição. Mas Jesus, quando foi morrer na cruz do Calvário, ele não botou condição nenhuma. Seu amor foi incondicional. Ele amou quem não prestava. Ele amou o ladrão, o marginal, o assassino, o drogado. Ele amou a todos indistintamente. Esta era a minha situação e a tua. Não tem condição. Ele deu a sua vida por nós. E nós muitas vezes colocamos tantas condições, tantos entraves. Senhor, se tu fizer isso, fizer aquilo. Oh, louve a Deus pelo que ele já fez. Agradeça a Deus pelo que ele já fez. Se ele não fizer absolutamente mais nada, nós já temos motivo de sobra para agradecer. Oh, Deus, obrigado por estar o meu nome escrito no livro da vida. Oh, aleluia! A nossa pátria, queridos, não está aqui na terra. A nossa pátria está nos céus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça come e o ferrugem corrói, mas ajuntais tesouro no céu. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Glória a Deus! Quando nós pegamos lá a galeria dos heróis da fé, se nós analisarmos num certo aspecto, do ponto de vista de algumas teologias hoje, parece que era a galeria dos desgraçados, a galeria dos derrotados, as galerias dos que não têm sucesso. Parece que é isso que dá até para entender. Mas Deus não vê como vê o homem. Aleluia, a visão de Deus é diferente. Os heróis da fé confiaram somente em Deus. E só a eles serviram e adoraram. Por isso foram mais do que vencedores. E se tornaram exemplo para cada um de nós. Hebreus 11:37. Sabe o que é que diz? Os heróis da fé. Veja lá. Veja se você... Quem quer ser herói da fé aqui? É? Quem quer ser herói da fé? Será que nós... Querer ser herói, todos nós queremos, né? Mas será que nós estamos prontos para pagar o preço? Veja que nos diz a palavra, Hebreus 11:37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Era a situação dos heróis da fé. Versículo 38. Que coisa maravilhosa. Aí a Bíblia diz: homens dos quais o mundo não era digno. Não era homem do caráter do mensalão aí, do valeroduto, da sem vergonheza que a gente vê nesse país, da falta de respeito. Metade do que se produz nesse país é roubado. Segurança falida, saúde falida. Um político se elege hoje com raras exceções. Na outra semana ele já está com uma Pajero, com um carro importado, com um saláriozinho pequeno. Eu não sei como é o milagre da multiplicação. Essa situação. Homens sem Deus. Homens sem caráter. Homens sem vergonha. Essa é a situação. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho, falando dos heróis da fé. Todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Viram-a de longe. Saudaram-a de longe. Porque a pátria dele não estava aqui. Estava no céu. Aleluia. Queridos, precisamos tirar o foco da terra. Precisamos tirar o nosso olhar da terra para colocar o nosso olhar em Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em quem está a tua confiança? Em quem está a nossa confiança? Isso é sério, queridos. Uma coisa é falar, outra é praticar. Existe uma distância muito grande. Ah, eu confio em Deus. Na hora que a coisa aperta um pouquinho, a gente quer correr. Mas precisamos continuar confiando. Porque o nosso Deus, ele é fiel. A vitória é nossa em nome de Jesus. Se não recebermos nosso prêmio aqui, a bênção aqui, vamos receber lá na glória, junto com o nosso Pai. Portanto, queridos, o único que nunca nos decepcionará é Jesus Cristo. É nele que devemos depositar toda a nossa confiança. É nele que devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Chega de choromingado, chega de reclamação. Vamos só louvar e agradecer a Deus por esta tão grande salvação. Aleluia. Portanto, eu quero convidar a você, neste dia, nesta hora, neste momento, a entregar-se inteiramente a Deus. E não basta somente você depositar nele a sua confiança, mas toda a sua vida. E você verá que é o melhor Ele fará por você, pois Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Aleluia. Eu quero pedir que todos curvem a sua cabeça agora em nome de Jesus. E reflita sobre o tema dessa mensagem. Em quem está a sua confiança? Até hoje, em quem está a sua confiança? Ou confia, ou não confia. Não adianta confiar 99%. E 1%, olha, deixa Jesus comigo, que eu vou administrar. Não. Precisamos confiar totalmente em Deus, sem reservas, sem restrições, sem questionamento. Obedecendo a Ele e a sua palavra. Mesmo diante de situações que nós não entendamos, que nós não compreendamos, que elas nos pareçam absurdas. O Senhor mandou? Está mandado. Ele se responsabiliza. Ele é um Deus fiel e com certeza Ele quer o melhor para cada um de nós. Se nós como pais sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele dará boas coisas a todos os que Ele pedirem. Ele dará o Espírito Santo. Medite em quem você tem colocado a sua confiança. Nos seus pais, no seu cônjuge, nos seus filhos, no seu trabalho, naquela poupança lá que você tem, naquele patrimônio que você tem, nos amigos, na influência, em quem você tem colocado a sua confiança? Reveja. Eu desafio você a partir de hoje a colocar inteiramente, plenamente, totalmente a sua confiança em Deus. E deixe Ele ser Deus. Deixe Ele trabalhar por você. Deixe Ele agir. Deixe Ele dirigir. Mesmo que você não entenda. Portanto, eu quero agora desafiar, agora em nome de Jesus, todas as pessoas que querem colocar totalmente a sua confiança em Deus, exclusivamente, exclusivamente, em nome de Jesus, se coloque de pé agora, onde você está. Todas as pessoas que querem colocar totalmente a sua confiança em Deus, vá levantando-se do seu lugar. Se você tem sido tocado por esta palavra, Deus está falando com você. Aleluia, Deus quer mudar a tua vida, a tua história, a tua sorte. Aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel. Ele te ama incondicionalmente. Ele deu a vida dEle por ti. Não coloque restrições. Não faça negociação com Deus. Entregue-se a Ele sem restrições desta noite. Confie totalmente. E a partir de hoje você vai ter uma vida de vitória. Não uma vida sem luta. Não a vida sem problemas, não a vida sem adversidade, mas o Senhor está contigo no barco, para te dar a tua vitória, e com Ele no barco, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Oh, aleluia, vamos orar agora, coloque a sua mão no seu coração agora, e faça uma dedicação da sua vida a Ele, do seu coração, da sua vida, das suas finanças, dos seus bens, de tudo que você tem, confia a Ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração agora e eu estarei orando a Deus por você. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, pela ação do teu Espírito Santo nesta noite, pelo mover do teu Espírito Santo nesta noite. Pela tua palavra, Senhor, que ela não volta vazia, mas ela prosperará para aquilo que tu a enviaste. Oh, Deus, eu preciso confiar mais em ti. Nós precisamos confiar mais em ti, na tua palavra. Porque tu és Deus, Senhor. Tu és o Deus soberano. Tudo está sob teu controle, tudo está sob teu comando. Nada pode nos acontecer sem a tua permissão. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de ti a tua igreja, o teu povo, Senhor. Toca nesta noite, em cada vida, em cada coração. Oh, Senhor, aceita, Senhor, estas vidas que estão pondo a sua confiança inteiramente em Ti. Eu abençoo cada uma destas vidas e declaro que a vida dessas pessoas jamais elas serão as mesmas. Visita o Senhor de maneira especial. Faça Ele sentir a Tua presença. Dê um abraço agora, Senhor, que Teu Espírito Santo venha inundá-los. Oh, renova a sua força, dê-lhe graça, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo todas estas vidas, suas respectivas famílias, seus trabalhos, seus negócios. Pai, te louvamos e te agradecemos por os Teus filhos colocarem inteiramente as suas confianças em Ti. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Damos a Ti, Senhor, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.